debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, abrindo a semana, recebendo aqui três amigos, debater os rumos de 2018. Estou aqui com o blogueiro Júnior Finfa, que tem acompanhado a política regional, estadual e também o debate nacional no seu blog. O advogado Carlos Marques, que também tem posições muito coesas em relação ao seu sentimento em relação ao futuro do país e do Estado. E o petista Jair Almeida está aqui conosco também para a gente debater. O ouvinte pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu estou perguntando aqui, você já tem... É uma pergunta difícil fazer a altura dessa do campeonato, mas pelos nomes colocados, você já tem candidato para 2018, pelos nomes colocados no cenário nacional e no cenário estadual, você já tem candidato para 2018 ou não? Ainda é muito cedo? Ou você vai esperar o fim da Lava Jato, que diz que tem que esperar para ver o que é que vai sobrar? Qual é a sua posição em relação a isso? 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Eu vou começar falando de Lava Jato, porque é um tema nacional. Ontem tivemos as manifestações acontecendo em todo o país, manifestações mais tímidas pelo que a imprensa está repercutindo, e já tem comentaristas, eu estava agora mesmo vendo o Noblar dizendo que está achando que tem setores da política, de um lado e de outro, achando bom que as manifestações tenham esfriado, porque isso pode representar uma menor pressão popular em apoio à Lava Jato, por consequência, uma possibilidade que os políticos envolvidos na operação se safem dessa. O FIFA, você pode, quiser fazer perguntas também, a gente vai abrir aqui, se quiser fazer comentário, deixar o FIFA bem à vontade. Mas eu vou começar pelo jurista e depois vou ouvir o político. Doutor Carlos, quem escapa dessa operação Lava Jato a depender do andar da carruagem? Bom dia, prazer tê-lo conosco. O senhor
tem acompanhado esse debate em todas as esferas. Bom dia, Júnior FIFA, bom dia, meu amigo Jair, Tito. Bom dia aos ouvintes. Nil, é uma pergunta realmente difícil de responder, né? Porque, na verdade, hoje nós temos todas as forças políticas, do PT ao PSDB, torcendo pelo fracasso da Lava Jato, né? É tanto que, se você entrar aí na internet, na Folha de São Paulo de quarta-feira, o líder do PT no Congresso está... dá uma entrevista à Folha de São Paulo pregando a anistia, que houvesse uma anistia sobre a questão do Caixa 2, para que o país não afundasse numa crise. Ou seja, eles se lambuzaram, fizeram o que quiseram. Eu estou dizendo eles aqui é no geral, não estou acusando PT, PSDB, todo mundo que está aí na classe política, né, que teve uma participação ou maior ou menor, né, nesse grande escândalo, que eu acho, Nil, que ainda é uma coisa embrionária, né? Na verdade, se você lembrar aquela gravação que saiu do Machado, que era o senador pelo Ceará, que foi indicado diretor da Petrobras por muito tempo pelo grupo do PMDB. Tem um momento que ele está gravando o Jucá e disse, rapaz, a gente tem que estancar, porque ninguém sabe como termina. A gente tem que parar, né? Quando, na verdade, ele já estava fazendo a delação e aquilo era uma gravação encomendada. Então, Nil, eu acho que está muito nebuloso, está muito complicado a gente ter um prognóstico do que vai acontecer em 18. Uma coisa, para mim, é claro, eles vão... E principalmente depois de ontem, né, Júnior? A classe política vai aproveitar e vai passar a lista fechada. Por quê? Porque na lista fechada, todo mundo que está com lama até o pescoço vai ficar muito fácil para se reeleger e não perder a prerrogativa de foro. Que as pessoas, a imprensa também diz o foro privilegiado, mas o termo jurídico é prerrogativa de foro, que é continuar sendo julgado pelos tribunais, que você tem uma maior facilidade de fazer sua defesa e sair impune. Por quê? Porque tem prescrição, tem as influências políticas lá dos ministros, que tá, cada ministro ali tem um grupo de ministros que são sérios, já tem outros nem tanto, né? Nem tanto, como o Gilmar Mendes, por um lado, esse pode ser até que me surpreenda, mas o que foi indicado agora por Temer também.
Alexandre Moraes,
apesar de ser um grande jurista, doutrinador, um grande jurista, um grande advogado, mas eu acho que ele foi com um papel definido para ali, né? E vai ser, e pode ser, não sei se a sociedade vai suportar, vai assistir pacificamente, mas pode ocorrer um grande acordão, sacrificar algumas cabecinhas que tem que botar no matadouro, e depois escapa todo mundo, vai passar a lista, isso é minha avaliação, porque aí fica todo mundo, o cidadão não vai ter mais o direito de votar personalisticamente no candidato, né? O candidato não vai...
Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, o que é essa lista fechada.
A lista fechada é o seguinte, quando chegar às convenções... Pernambuco, nós temos 25 deputados federais na nossa bancada. Pronto, 25 deputados federais e 49 deputados estaduais e 3 senadores. Mas aqui, na proporcional, que é a eleição de deputado, o PSB vai fazer uma lista de 25 nomes e botar para apreciação. O PT, do mesmo jeito, pega 25 filiados, né, que tem que ser filiados, e o diretório. A prerrogativa vai ser do diretório indicar os 25 nomes. E aí, no dia da eleição, a população chega lá, vota no PT, vota no PSB, depois vai se somar os votos e vai distribuir para quem teve mais votos. E naquela lista, vamos dizer que o PT teve voto para eleger 5 deputados federais. Os 5 primeiros da lista são os deputados federais, né? Jair não teve o direito de votar dentro do partido dele, no candidato que ele quis. Eu, como PSB, não vou ter o direito de escolher o meu candidato a deputado federal. Eu vou votar numa lista fechada e, dependendo da proporção de votos que cada chapa tiver, você vai defender o voto na chapa. Você vota na chapa do PT, você vota na chapa do PMDB, do PDT, do PSB... E aí, no final, vamos somar os votos e vamos distribuir para ver quantos deputados cada chapa vai fazer. É a lista fechada. Você não vai votar mais em Inocêncio Oliveira, você não vai mais votar em Jair, você não vai mais votar em Tadeu Alencar, em quem você quiser. Você vai votar na chapa do partido, que é a forma, é a única forma que tem. Isso é questão de sobrevivência, Nil. Isso está muito claro para mim. Porque esse pessoal que está aí na Lava Jato, se eles vierem para a rua, dificilmente eles votam para o Congresso. E não votando para o Congresso, esse povo vai cair na mão dos Moro da vida.
Cai o foro.
Cai a prerrogativa de foro. Uhum. Né? Aí, meu amigo, é tanto que Renan já pensa em não mais disputar o Senado, porque ele sabe que vai ser difícil. Ele já está querendo ir para deputado federal, né? Que para ele é um desprestígio, mas é questão de sobrevivência pessoal e política. Então, eu vejo o quadro muito complicado ainda. Tem, para essas eleições, só lá para 18, daqui um ano, talvez a gente tenha alguma luz que nos dê algum norte.
Bom, o senhor fez uma leitura genérica e didática para a gente entender o momento. Agora eu vou pontuar mais específico para pular para o Jair. E a questão dos presidenciáveis, nomes como de Lula e outros eventuais nomes do PSDB, por exemplo, o Alckmin pode estar na lista, o Aécio. O que pode acontecer com cada um desses nomes, mirando 2018?
2018, eu acho que, pelas pesquisas que estão aí, e que é muito distante, né? Numa eleição, 10 dias faltando por dia, ainda é muita coisa. Mas você vê o seguinte, você vê uma clara intenção das classes mais populares votarem em Lula, principalmente no Nordeste, né? Da classe média, uma grande rejeição, e quando você pega o conjunto da pesquisa, pelo menos a última pesquisa que eu vi, que foi publicada, que eu tive acesso, deu 46% de rejeição, ou 46% ou foi 47%, para Lula, daquele eleitor que não vota nele de forma nenhuma. E eu li um artigo de um cientista político, Bolivarier, ele até participa daquele programa Painel da Globo News, de vez em quando ele participa, e ele dizia o seguinte, que desde que foi criada a ciência política no mundo, e que foi mensurado a estatística para você medir as intenções de votos, nunca ninguém ganhou com uma rejeição dessa. Ninguém ganhou, no mundo, não é nem no Brasil. É desde como ciência, que é a ciência política, estuda eleições, que ninguém com uma rejeição dessa conseguiu se eleger. Mas hoje, no momento...
Sim, mas leitura... é um aspecto político e jurídico. Lula vai preso, na sua opinião?
Eu acho que é possível, né? Eu não sei se o Poder Judiciário, né? Porque tem muita coisa aí que nós não sabemos, né? O que é que tem lá de provas ainda contra Lula, que estejam, que não veio a público. O meu sentimento, eu acho que se tem realmente provas contundentes, eles estão esperando o momento, até pela a figura de Lula, a expressão política de Lula, chegar para... Porque para você, para qualquer juiz hoje decretar uma prisão de Lula, ele tem que ter um conjunto de provas muito forte, que seja de uma forma que provas quase irrefutáveis, que chegue para o povo e diga, tá aqui, ó, para a nação, diz, eu estou mandando prender baseado nessas provas. Esse conjunto de provas me autoriza a prendê-lo. Então, como ele está respondendo a cinco processos, cinco inquéritos, muita coisa pode estar acontecendo nos bastidores desses inquéritos, né? Nas investigações. Lula também tem hoje uma bancada de advogados que chega a 30 advogados, né? Uma banca com 30 advogados dos melhores do país, que é uma democracia. Está, né, sendo dado a ele o amplo direito de defesa, que se espera que, se vier uma condenação, a sociedade aceite, porque não tem cidadão, pelo menos numa democracia e numa república, cidadão que vala mais do que outro, né, porque ele teve um serviço que prestou uma nação, que ele vai estar acima da lei, né? Não, como se tiver, pronto, o processo está aí, vai ter que chegar no final, ou vai dizer que ele é culpado ou vai dizer que ele é inocente. Se disser que ele é culpado, eu espero que o velho discurso de coitadinho, de vítima das elites, não retorne, né? Que só aceite o veredito que vier, se for absolvendo. Se vier o veredito condenando, provavelmente as pessoas, o partido, vá cair no discurso que Lula é uma vítima das elites desse país, que estão, mais uma vez, perseguindo o pobre coitadinho.
Jair, você vai reclamar ou você vai ficar na sua se Lula for preso? Prazer tê-lo conosco e a dinâmica da Lava Jato.
Bom dia, Adiljão, bom dia, doutor Carlos Marques, bom dia ao blogueiro Júnior Finfa, Tito e aos ouvintes da Rádio Pajaú. Se Lula for preso, nós estamos juntos na cadeia.
Vai preso com ele?
Certo. Agora, ele vai ser preso mesmo, vai ser na presidência da República por mais 4 anos, certo? O que a gente vê, Nil Júnior, é que as coisas começam a ficar mais claras, né? Depois daquele oba-oba, né? Envolvendo o impeachment, envolvendo o momento econômico do país, né? Muita coisa se criou, né, para derrubar a presidente Dilma, muita coisa se criou para inviabilizar a possível candidatura de Lula. E a gente percebe que isso hoje já está ficando mais claro para as pessoas. Se vendeu uma ideia de que derrubar a Dilma era melhorar a economia, né, melhorar, né, o combate à corrupção, e a gente está vendo justamente o contrário, né? O país não melhorou economicamente, o combate à corrupção piorou, a gente vê hoje um governo aí cheio de pessoas envolvidas, né, na Operação Lava Jato, com o escândalo de corrupção, ministros, até estava vendo recentemente o Raul Jugma também, foi, né, entrou na lista, pernambucano. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas comecem a dizer, tempo bons eram os tempos que Lula, que o PT esteve na presidência da República, porque esse combate à corrupção, ele depende muito de quem está lá, né? Se você tem um corrupto nato, né, uma pessoa com a cara de pau que a gente tem, que é o Michel Temer, você está muito mais propício para ter, né, essa corrupção deslavada, né, essas manobras para mandar alguém de um partido político para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, alguém para defender as ideias de reformas assim, assustadoras que só prejudicam o trabalhador, como a reforma da Previdência, como no caso do projeto da terceirização, que tiraram ele debaixo dos panos e aprovaram aí de última hora, prejudicando muito a questão dos concursos públicos. Então a gente vê que um governo vem totalmente na linha ao contrário. Enquanto que nos governos Lula e Dilma a gente teve muitos concursos e a valorização justamente do contrário, de diminuir esses espaços de terceirizados no setor público, agora com essa lei a gente vai ver isso aumentar, né? Poucas pessoas vão ter o direito a fazer um concurso público com essa nova lei aí da terceirização, que vai acabar realmente de forma gradativa com os concursos públicos. Então eu vejo que está muito mais claro, né, que a Lava Jato ela tem um combate à corrupção como uma janela de fundo, mas ela tem também uma questão política em cima disso tudo. Porque a gente vê, por exemplo, a Aécio Neves, citado não sei quantas vezes, não vi condução coercitiva dele, não vi certo, um processo mais contundente em cima dele, ficam sempre tirando de banda. Né? Recentemente, aí, o próprio promotor, aquele Delagon...
Dallaiol. Né?
É, esse mesmo.
Não, é o... É Dallaiol, né? Dallaiol,
é. Né? Perguntado sobre a questão do PSB, não, o PSDB, aliás, não está certo envolvido na Lava Jato, não sei o quê, e como o próprio doutor Carlos Marques aqui falou, né, todos os partidos têm envolvimento. Né, se criou uma cortina de que era um esquema produzido e patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente vê que, infelizmente, não é. Né, porque se fosse, estaria tudo resolvido, né, com o impeachment de Dilma, com a retirada do PT do governo, e a gente vê que, ao contrário disso, a gente criou condições para que o que está sendo feito hoje de combate à corrupção melhorasse o combate realmente, e que tudo que está hoje acontecendo vem no sentido contrário. É claro que não se pode acabar com o Lava Jato de uma vez por todas, porque se pudesse, Michel Temer já tinha acabado. Porque tem também aí, apesar dessa mobilização de ontem ter sido muito fraca, mas tem sim o apoio da sociedade, e eu apoio também a Operação Lava Jato, que as instituições públicas, que os políticos, seja ele presidente da República ou um simples militante como eu, possa ser julgado, né, e condenado sem problema nenhum. Nisso eu concordo com o doutor Carlos Marques. Agora, precisamos também desatrelar a justiça da questão política. O que eu vejo aí é um Supremo Tribunal Federal totalmente politizado, certo? Partidarizado, vamos dizer assim, que fecha os olhos para uma banda, e quando é para o outro lado ele, certo, vai mais profundo, e aí chega até a ter declarações como tipo do Gilmar Mendes, como se fosse uma pessoa comum, e não é. E a gente percebe que claramente, né, o país precisa melhorar nessa situação. E não vejo nenhum outro nome, né, com o potencial de Lula para que ele possa ser combatido, que possa perder essa próxima eleição. A viagem que a gente fez a Monteiro recentemente mostrou justamente isso. Esse encontro, né, do povo simples que reconhece nos governos Lula e Dilma que melhoraram de vida, que ascenderam na questão social. E se esse governo era tão corrupto como se dizia, né, ele não teria trazido esses recursos. Né? A gente sabe que o que acontece nos governos do PT é que a gente faz uma inversão de valores, porque muitos dos governos que passaram por a gente, a intenção era o seguinte, era fazer grandes obras pensando numa grande população e pensando na reeleição. Lula reverteu isso e fez grandes obras, como a transposição do São Francisco, pensando em pequenas populações marginalizadas, pequenas populações que precisam desse governo para lhe proteger, para lhe dar uma condição melhor de vida. E o que a gente está vendo agora nesse governo Temer é justamente o contrário, né? É a proteção aos grandes latifundiários, é a proteção aos grandes empresários, é a proteção às grandes empresas né, de previdência, porque a reforma da previdência tem o intuito de fazer com que você comece a pagar uma previdência privada para fortalecer aí esses grupos empresariais. E inclusive, em contrapartida, a gente vê que o Bradesco, por exemplo, que vende previdência privada, é um dos que mais deve à Previdência Nacional, e a gente não vê essa cobrança indo em direção a esses principais devedores. A JBS também, a Friboi, deve muito, né, a Previdência, e eu acho que o intuito de melhorar a Previdência poderia ir nesse sentido, de penalizar e de cobrar mais dessas grandes empresas que têm condição de pagar lucros extraordinários, como o Bradesco, e não pagam e ficam cozinhando e acabam prejudicando, sim, a Previdência. Agora, é inaceitável você ter, por exemplo, hoje um professor que se aposenta com 25 anos de sala de aula e ele ter que passar a se aposentar agora com 49 anos, é quase o dobro. Eu vejo como a classe mais penalizada nessa reforma da Previdência, mais ainda até do que o trabalhador rural, o agricultor, que também vai ser muito penalizado.
Júlio Fifa, põe a sua colher nesse angu, amigo. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, doutor Carlos Marques, meu amigo Jair Almeida, Tito e ouvintes da Pajeú. Não tá angu, não. Eu vou só ponderar algumas coisas aí, que essa parte jurídica, o doutor está aqui, né? A parte petista... Está Jair aqui para defender, mas eu vou dizer, eu acho o seguinte, a minha opinião é o seguinte, em relação à questão de Lula ir preso ou não, eu acho que é uma incógnita, eu acho que é como o doutor Carlinhos disse, a gente espera alguma coisa desse país e às vezes a gente, os grandes botam a mão em tudo. Agora, por exemplo, eu não tenho nada contra o PT, agora, como Jair disse aqui, Jair disse uma coisa hoje, aqui, agora... que eu não concordo. Por exemplo, ele falar em Temer. Ora, ele votou em Temer. Eu não votei em Temer, agora ele votou. Porque Temer é o vice de Dilma. E eu, particularmente, acho...
Duas vezes, viu?
Duas vezes, né?
Você pode errar uma, mas duas.
Pronto. Mas aí, vê só. Aí a questão. Eu reconheço os avanços de Lula, do governo Lula. Reconheço. Avançou muito, principalmente aqui, para a classe mais pobre, para o Nordeste. Eu acho ele, nessa última pesquisa, ele já partiu com 30,5% dos votos contra 11 de Marina e 11 de Bolsonaro, né? Mas existe uma coisa que pode mudar o cenário, é uma variável. Falta o quê? Um ano e 7 meses, né? Para a eleição. Assim, aí eu, no resumo aqui do como você falou, da colher no cuscuz, que não é. Eu acho assim, eu acho que tem muita água para rolar ainda. Porque, por exemplo, o PSDB. O PSDB, o candidato hoje que se apresenta mais forte é o Geraldo Alckmin, não é nem Aécio. Já vem o Dória agora, já se fala no Dória. Tá, entendeu? Já vem o Dória da briga de Alckmin com Aécio. O PT, se Lula for... Pronto, hoje Ciro Gomes deu entrevista na Folha. E ele é bem claro. Se Lula for, eu não vou. Está lá na Folha de São Paulo, entrevista de Ciro Gomes. Agora, a questão do lulismo é fortíssima. E é como Carlinhos, doutor Carlos Marques disse aqui. Eu reconheço, principalmente no Nordeste. Basta só que eu não fui, mas vi as fotos. A visita que eles fizeram domingo lá em Monteiro, né? Aquele monte de gente lá. Então é muito forte. Mas eu acho que eu só queria ponderar essas duas coisas aí. Porque eu não escuto só de você. Eu escuto, por exemplo, tem um prefeito petista aqui em Pernambuco, que se elegeu agora, meu amigo aqui conhece. Eu acho que você não tem intimidade com ele, nem o Júnior tem. Mas esse aqui conhece, Carlos conhece. Ele disse a mim o seguinte, lá em Recife, eu quase morro de rir. Eu digo, amigo, e se Lula for preso? Aí ele disse, se Lula for preso, ó Júnior, se Lula for preso, nós vamos quebrar esse país. Na tapa, no cacete, você vai ver. Porque a gente tem coragem. Aí eu digo, mas rapaz, é mesmo. Ele disse, você vai ver. Eu digo, e tu tem coragem? Ele disse, eu tenho coragem de dar cacete e de apanhar também. Então você não pode tirar os méritos do ex-presidente Lula.
Eu fico. Realmente, essa questão da prisão de Lula é uma questão tão polêmica.
É polêmica demais.
O meu medo, a gente tem um país que vem de uma democracia muito recente. Todo o meu medo tem relação com a instabilidade, não estou julgando o mérito. eu fico preocupado com a instabilidade que isso pode causar no país, a ponto de gerar uma convulsão política que você não saiba mais. A gente, por exemplo, o Egito está distante da gente, a gente viu aquele rolo da Primavera Árabe e viu o Mubarak, né? Agora há pouco foi preso, mas foi solto, tinha sido condenado à prisão perpétua, estava no poder, foi retirado do poder. E a confusão que aquilo aconteceu, você viu, é claro que são casos muito extremos, o que está acontecendo na Síria, você tem um país de extrema estabilidade e tranquilidade, e de repente o país vira de cabeça para baixo, ali é muito mais grave do que o que a gente está vivendo, né? Mas assim, a Venezuela com aquela eterna instabilidade, com o chavismo querendo se manter eternamente, já com muitos problemas com Nicolás Maduro, e você não sabe onde é que a oposição entra, onde é que entra o judiciário, quem tem mais força, se isso não vai causar uma convulsão social. Minha única dúvida, né, é porque eu acho que a gente está num nível de juventude da democracia que eu não sei até que ponto o país teria maturidade, havendo, por exemplo, considerando que há provas consistentes contra Lula. Não estou entrando no mérito jurídico e fazendo análise política. O meu medo... qual vai ser a reação, exatamente como disse esse prefeito,
pode ser exatamente
de setores da sociedade? O que vai acontecer nesse país depois? Né? Não só em relação a ele, mas em relação a outros nomes. A gente está num nível de incerteza, doutor Carlos, e o Jair depois vai pontuar, porque quando o Jair falou em tema, o doutor Carlos se mexeu aqui na cadeira que eu vi. Mas você fica... Eu não deixo de estar preocupado com o que a gente tem de mais sagrado e de mais importante, que é nosso sistema político, nossa democracia, que são atacáveis, que é do próprio processo democrático. Eu tenho medo em que isso vai causar instabilidade, e qual o nível de instabilidade que um negócio desse pode causar, né?
Ô Nil, essa questão sobre uma possível convulsão social com a prisão de Lula, eu pessoalmente eu não acredito muito, né? Eu não acredito pela seguinte forma. Você teve um depoimento aqui de um cara, de uma pessoa que eu conheço, né, desse prefeito, inclusive é meu amigo.
Quem é o prefeito? Diga o nome do cabo, rapaz, né? Do PT é pouquinho de
contar. Luiz Haroldo,
prefeito Haroldo, de Águas
Belas. Pronto.
Né? Inclusive, trabalhei com o Genivaldo, quando o Genivaldo foi prefeito também, lá em Águas Belas. E aí, você vê o seguinte, você tem, dependendo, como eu disse, do conjunto de provas que for botado na mesa e mostrado à sociedade, a gente tem que passar por essa aprovação. Nós somos realmente uma democracia ou existem deuses que tem que ser, mesmo comprovando os ilícitos que foram cometidos? Então, meu amigo, a gente tem que passar. Ou a gente avança, ou vamos, né, ou vamos retroceder. Porque então nós vamos ter na República pessoas que estão acima da lei. Então vamos reconhecer, pronto, ele é um deus. Vamos construir uma catedral e vamos botar lá. Ele é inatacável.
Esse aqui é inatacável, acima do bem
e
do mal.
Não existe, né? Porque se chegar, como eu disse, com um conjunto de provas para a sociedade, sei aqui, ó, tá aqui. O mandado de prisão dele tá baseado nisso. Tá aqui. E aí? É porque vai ter uma convulsão, não vai prendê-la? E eu acredito que essa convulsão é dos sectários, no conjunto da população, mesmo a população beneficiada. A população não tem essa consciência de ir, e essa militância. Vai, os militantes vão. Vai ter, vai. E para isso existem as forças policiais para conter. Né? Tem que passar. Agora, já que estamos numa democracia, tem que se fundamentar, tem que mostrar em que é que ele está sendo preso, por que é que ele está sendo preso, quais foram os crimes que ele cometeu. Né? Aquela velha ditado. E se aparecer o batom na cueca. E aí? Qual vai ser o discurso? Não, porque ele fez pelo povo, ele fez pelo pobre, é esse?
Você acha que o Moro tem um ar na manga?
Eu acho que tem.
Inclui pro depoimento dele dia 2?
Eu acho que tem. Eu acho que existe. E o que se comenta aí nos meus jurídicos, em alguns segmentos que eu frequento, é que existe e não foi botado na mesa porque exatamente estão esperando o momento exato para que coloque para a sociedade brasileira as provas que existem contra ele. E não só contra ele, viu? Vai ter contra Dilma também, pelo que se sabe. Não sei se, pelo que se comenta, se sabe não, se comenta. Né? Se essas provas vierem a público, a sociedade vai ter que acatar. Por que não? Então não vamos mais ter democracia. Vamos acabar com a democracia.
Jair.
Doutor Carlos Marques está na torcida que tenha essas provas, né? O que a gente vê, doutor, é que até agora nada foi provado. A gente vê inúmeras testemunhas no caso do apartamento lá, depois dizer que não tem nada a ver com Lula, certo? Então a gente vai acompanhando, vai vendo desenrolar que não tem, que tudo isso é desculpa para queimar o filme de Lula. Tem várias situações aqui que o senhor fala que eu concordo. Se tiver alguma coisa contundente, ninguém vai reclamar, não. Mas o que está acontecendo é justamente isso. É que não tem as coisas contundentes.
Eu não sei, Jair.
Não tem as coisas contundentes. Aqui você está colocando a torcida. Você espera que tenha.
Não, eu só
você
queria fazer um parênteses. Veja,
né?
Só.
Então a gente está falando hoje, até agora.
Ele tem cinco, né, processos respondendo,
né? Quando você diz assim, que espera que tenha.
E eu aprendi, né, que processo a gente só sabe, não, no final.
Tudo bem, mas nós estamos analisando hoje. 2018, não chegou, né? Ano que vem. Mas a gente está analisando hoje, então hoje não tem nada contundente. Você está na expectativa que tenha, torce que tenha, e eu estou dizendo que até agora não tem nada que justifique condução coercitiva, como teve já, certo?
Não tem nada que justifique. Que a condução coercitiva realmente não teve, porque ele não teve, ele não, em nenhum momento ele se nega aí depois.
Isso. Que certo? Não justifique a questão, por exemplo, dessa expectativa. Lula vai ser preso, Lula não vai ser preso. Até o companheiro Magno Martins, ele parou mais, mas ele colocava sempre, será que é essa semana que Lula vai ser preso? Será que é agora? Não sei o quê. Quer dizer, é um clima de terrorismo, tentando passar e queimar o filme de Lula, e a gente viu em Monteiro que aqui na região isso não vai colar, não.
Uma
manifestaçãozinha dessa.
Não, eu estou dizendo em relação ao Brasil.
Eu quero que algum presidenciável, certo, faça qualquer manifestação no sentido semelhante ao que Lula fez, de forma natural. Não foi provocado, não, foi de forma natural. Doutor Carlos, o que eu mais vi foi carros particulares lá. Não era caravana de sindicato, de FETAP, de CUT, como se coloca aqui, não. Inclusive, a região aqui, certo, foram poucas pessoas ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a FETAP, de carro pequeno. Não foi uma caravana, aquela coisa premeditada, não. Foi uma coisa muito natural. E é isso, certo, que incomoda as elites desse país. Por quê? Porque tudo menos Lula de novo. Né? Para quem? Para o grande capital. Para quem está no poder. E eu quero responder essa história de que eu votei de em Temer para presidente. Não, eu votei em Temer para presidente, não. Quem votou em Temer para presidente foi o Senado e os deputados que elegeram ele após o impeachment.
Mudaram a lei,
agora,
o PT tem essa,
agora,
essa,
doutor,
facilidade.
Deixa eu explicar.
Ele muda a lei quando interessa.
Eu vou fazer uma comparação para quem está em casa entender bem direitinho. Vocês estão, certo, condenando uma mulher que foi traída pelo marido e ela é culpada pela traição. É isso que vocês estão dizendo. Eu estou condenando o traidor.
É.
Então, é simples.
Então,
certo?
Rapaz,
a questão, vamos para aqui, para a realidade. Vamos imaginar que Sandrinho passa a perna, passa a rasteira em Patriota de forma política, certo? Faça uma maioria com os vereadores e faça um complô, derruba Patriota. Aí Sandrinho vai ser bom
jogo
nessa
político.
Situação.
Não.
Não vai, a gente não vai
mas
aceitar.
Mas eu votei nele, eu não posso negar.
Você votou nele,
é dizer que não votei.
Você votou nele para que ele cumprisse um papel dentro do projeto político, certo?
Não, tem junto um projeto com político e um projeto legal, amigo. Aí eu queria fazer
E a questão é a seguinte, qual é o projeto político de Dilma? Qual foi o projeto político que a gente defendeu na campanha?
Não, defendeu junto com
qual
com
foi o projeto político? É. Ele está continuando esse projeto político?
Dois minutos tempo,
Ele assumiu. É porque, assim, não, porque eu deixei você
seguinte,
bem à vontade,
não,
mas fale.
Porque é o seguinte, Jair, infelizmente você diz, eu votei para ele ter um papel, mas só que na lei, né, existe uma lei que diz que o vice é o substituto do titular nos seus impedimentos. Não, é a lei que diz, então eu tenho como cidadão, quando eu votar na chapa, eu saber que o vice está habilitado, né, a assumir o posto do titular. Por quê? Porque exatamente assim prevê a lei, a Constituição. Então, eu votei no vice para o vice ficar na mesinha dele, sentadinho ali. Não, Jair. Não. Isso é um discurso que vocês não têm o que dizer, na verdade. Porque vocês têm que assumir
eu não votei
que votaram
ser
duas vezes.
Ser vice, caso Dilma morresse, né? Ave Caso Maria. Dilma tivesse tido algum problema, sim, ele assumisse, aí seria natural.
É, sim,
agora,
mas,
eu não votei nele para ele.
O impeachment está na Constituição.
Para ele derrubar através do impeachment.
Só que o impeachment faz parte do nosso arcabouço jurídico que aconteceu.
Agora, a forma como ele aconteceu, não tem como defender.
E vocês votaram duas vezes, né?
Defender um traidor, defender um cara que por baixo dos panos, não, o impeachment não vai acontecer, não. De repente, certo, acoloiado.
Mas você achava que ele era bom? Quando vocês compor com ele, chamaram, vem pra cá.
Na questão de,
com Renan,
de fortalecer
com
o projeto...
Com todo mundo.
Fortalecer o projeto político que a gente estava defendendo, um aliado importante. Certo? Não se ganha eleição sozinho, não, doutor.
Certo.
Ele veio, certo? Fortalecer o projeto político que Lula implantou e que Dilma dava continuidade.
Certo.
Tá certo? Agora eu não posso aceitar que ele traia esse projeto político, que ele traia, né, a própria
não,
presidência.
Bem, você pode até dizer isso agora eu votei nele,
governo,
né? Eu votei nele.
E seja hoje um presidente totalmente diferente do que o povo elegeu. É. Nós não elegemos um governo desse que fosse para fazer essa reforma política aí, não estava dentro do papel, certo? Do nosso programa de governo, não estava dentro do programa de governo fazer essa defesa da terceirização, não estava dentro do programa de governo fazer, certo, todas essas maldades aí, como a questão da PEC do teto dos gastos, né? Prejudicar toda a classe que o senhor defende, que é a classe dos trabalhadores rurais aí, com uma proposta de reforma da Previdência totalmente absurda. Quer dizer, não foi esse o projeto. Eu não tenho culpa de Temer ser presidente. Quem tem culpa são os deputados, é o PSB que se aliou também lá e fez um acordo aí com o PSDB, com o PMDB, para derrubar, certo, o PT do governo. Aí sim, tem culpa.
E você, né? Não, votou em Temer.
A gente vai dizer, por exemplo, que Gonzaga Patriota, que votou em Eduardo e em Marina, não tem culpa do impeachment? Tem. Tem culpa do que a gente está passando hoje? Tem. Certo? Isso é consequência do impeachment.
E você não.
Certo? Eu
que
não.
Que votou em Temer?
Eu não.
Rapaz, até certo? A lei vocês querem mudar, isso
forma,
é interessante.
De forma nenhuma. De forma nenhuma. Certo? Esse pecado eu não tenho, graças
não.
a Deus.
Ah,
e
então
tem mais
já...
uma. Vai, tem mais uma.
Já mudou.
Certo? Tem mais uma. Né? A culpa do que está acontecendo tudo isso hoje é a culpa do golpe. Certo?
Do golpe,
o golpe
só? Mas
o golpe,
meu Deus,
certo?
Você
está sendo dado em várias situações, meu filho.
Você lê alguma coisa sobre a economia, amigo?
Eu leio. Me mostre aí melhoras do governo Temer aí depois.
Vou lhe mostrar. Muito consistente. A inflação, quando Dilma foi deposta, era quase 11%. Hoje está em 4%. Certo? O dólar estava em quase 4. Está 3,20 alguma coisa. Mais outra. É, o crescimento, nós decrescemos quase 10%, velho. E tu quer dizer que foi culpa de Temer, rapaz? Foi culpa de Temer. Temer tem culpa porque fez parte desse governo.
Fala na recessão que a gente está vivendo, aprofundando. Questão de...
E foi criada por quem?
Inflação. Sem não. gerar emprego, sem
inflação.
Gerar renda, não adianta
não.
É melhor a inflação mais alta, mas que eu mantenha o meu emprego.
Mas com Dilma no poder estava em 12%.
Que eu mantenha a minha renda.
De desempregado. Tudo
a lógica, de a lógica da gente foi sempre essa. Foi primeiro,
de 12% primeiro, de desempregado no país. É. De 10% de inflação.
Isso naquele momento. E durante esses governos...
A Petrobras, quando o PT assumiu...
Quantos empregos a gente produziu nesse país?
Está na Folha de São Paulo, de sábado. Eu vou lhe mandar para o seu e-mail, o CMD... Um economista comprovando que faz parte do quadro da Petrobras. No dia que Lula assumiu, a Petrobras tinha um valor no mercado internacional, que são dados internacionais. Quando o PT sai do poder, ela diminui 5 vezes. 5 vezes. Isso foi uma grande obra também do PT, não foi? Os financiamentos que vocês
deram...
Olha, você
disse que todos os partidos... comeram da Petrobras. Então é só o PT. A gente assume a culpa como governo.
Já está melhorando, está começando a melhorar.
Responsável.
Já evoluiu, viu? Já está assumindo uma culpazinha. Não é pouco, mas já tá.
Eu sou responsável pelo que eu governo.
Né?
Agora, eu não posso ser atrelado a esse esquema de corrupção quando todos os partidos, inclusive partidos de oposição, estão lá comendo. Certo? Quando a corrupção lá vem de muito tempo. Quer dizer, é só eu que tenho culpa. E cadê, né, os Aqueles programas de controle, né? Cadê as entidades que fazem o controle que não descobriram isso há muito tempo atrás? Né? Quer dizer, a corrupção é fruto do Partido dos Trabalhadores ou ela é uma coisa, infelizmente, generalizada em todos os partidos?
Júnior Fifa, eu pensei que ia sobrar uma coisinha pra gente, mas eu tô vendo que...
deixa aí. Tá, né?
O Gilmar tá dizendo que Lula pode ter 1000 inquéritos contra ele se sair candidato a presidente, vota nele, e nos candidatos a deputado do PT, ele tá junto, é a resposta que ele dá aos golpistas, tá dizendo ele aqui. Nil, a cada dia essa corja de políticos surpreende o povo negativamente. Essa lei da terceirização é uma aberração. Vamos regredir muito, isso é tudo que querem os políticos. Não fazer concurso público e ter aquele voto de cabresto, né? Obrigado a votar em quem arrumou emprego, essa coisa toda. Você acha que ainda vale a pena votar em um país como o Brasil? E pergunta a Jair, quem pagou a viagem de Lula,
o avião, o
a jatinho, Monteiro? Está perguntando aqui.
O helicóptero, aqui. Toda aquela estrutura vem do nada.
Aqui, Nil, na minha opinião, com relação a essa lista fechada, se isso acontecer, está na hora da população fazer uma revolução silenciosa e mostrar a força que tem, não votando em ninguém. Somente assim é que poderá haver mudança nesse país. É a professora Lúcia que está falando. Aqui comigo, o Alex do São Brás. Ele está dizendo aqui, Bolsonaro presidente é a única solução para o país. Eita, eu busco ser isento
Tem previsões, sabia, Jair? Tem cientista político que já prevê que Bolsonaro pode chegar a 18% da votação.
E ameaçar ir pro segundo turno.
Pois é, rapaz.
Mas é consequência, né?
É consequência
dessa torre de Babel.
Você cria toda uma situação de quem tá aí não presta. Vem um cara como Salvador da Bahia.
Eu conheço muita gente. Nós
temos a rede aí. Você não tem ninguém da rede envolvido, né? Marina está aí.
Mas não tem espaço no meio de comunicação, não tem mídia fazendo isso, certo? A gente tem
Eu entendi aqui que você quer que Sandrinho derrube Patriota, foi isso que você falou?
Na resposta dele. Ele tem um germe da discórdia do PT.
Brincadeiras à parte, eu apenas fiz uma comparação. Né?
Eu entendi mal. Sandro Pereira, a gente reconhece todo o mérito de Lula, o que ele fez pelo Nordeste, mas para mim, isso, o prestígio dele se vai quando ele deu um suporte para a corrupção. Eu já via isso, PAC, 500 bilhões por ano não existia, era uma grande porta para a corrupção, Lava Jato é um bebê perto do BNDES. Dilma já foi reeleita, bloqueada com as bancadas de deputados, que a presidente já não atendia mais nenhum deputado, mas só aos do PT, está dizendo aqui o Sandro Pereira com a opinião dele. Júnior, fale aí, o que você quer opinar?
Não, rapaz, eu acho que, assim, eu escutei aqui as partes aqui, e tu tá doido que eu bote sal aqui na cara?
Eu tô querendo pular pra Pernambuco.
Mas eu acho assim, a minha opinião, a minha opinião aqui, fechando aqui,
eu não vou essa parte Jair nacional, aqui, não,
eu acho o seguinte, que Jair, como petista, tem o direito dele, óbvio, de opinar e defender, como o doutor Carlos juridicamente também tem, e militante do Partido Socialista também, né? Agora, acho assim, que o PT não pode falar muito de Temer. Por quê? Porque quem estava lá? Romero Jucá, Renan Calheiros, tudo no governo de Dilma. Então, se está falando de Temer, é um governo só, poxa. Estava todo junto.
Quem é que pode falar, então, de Temer?
Não, eu não sei.
PSDB, que...
Eu acho o seguinte, eu concordo, eu ia dizer, eu ia levantar uma... Eu não estou defendendo a questão, veja só.
Quem pode falar, então?
Eu concordo plenamente com Carlinhos e com o doutor Carlos quando ele disse. Eu acho que você não respondeu isso. A economia, depois que Temer assumiu, melhorou. Aí você bate, aí você diz assim, a inflação baixou, mas não tem emprego.
Mas já não tinha.
Com ela alta.
Sim, mas
com ela alta.
Então,
se ela baixou, foi um avanço.
Uma das desculpas.
Concordo com isso.
É isso, justamente melhorar a condição
de emprego. Eu não sou economista.
Isso é uma balança. À medida que você puxa para um lado, você...
Certo? Mas você reconhece algum... Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. Pronto. Eu não tenho nada, estou defendendo ninguém.
Conta do programa, viu, meu?
Você tem...
Vai encerrar.
Você, como petista, acha que Temer avançou em alguma coisa?
Não vejo nenhum avanço significativo de forma nenhuma. Ao contrário, eu vejo regressão total, né, que vai inclusive aumentar o desemprego.
Né? Eu,
a questão da terceirização, por exemplo, eu vejo como uma medida que vai diminuir o emprego. Certo? E principalmente o emprego concursado, o emprego estável. Outra questão importante que a gente precisa chamar a atenção é que uma das desculpas de tirar Dilma era para melhorar a situação econômica. E quando vocês estão fazendo uma análise, nós temos um governo aí que foi 10 anos. Bota junto, junta desses 10 anos aí, vê quantos empregos a gente produziu.
Mas se depois perdeu, já ia.
Agora, vamos ser realistas, certo? Nós não conseguimos governar porque o Congresso bloqueou, certo, toda a condição de Dilma governar. Essa é uma realidade.
De Dilma não. Né? Eu acho que essa você está levantando uma coisa importante, certo? Que eu vejo. Sabe o quê? Lula teve um momento, Jair, lá atrás, no meio do governo, antes que se estourasse o Mensalão. Lula estava com uma força que, se Lula quisesse ter tentado ali, naquele momento, ter feito uma reforma política, ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido. E ele, não sei por quê, porque ele é um político, né, inquestionavelmente habilidoso, que conhece e sabe o campo que ele estava jogando, e ele sabe com quem ele estava jogando. Era um momento que ele teve de desmontar, porque o Mensalão, fala uma coisa também correta, o Mensalão surge é exatamente para financiar a base. Foi para financiar a base. Porque o presidente só, ele não é um ditador. Queira ou não, ele vai ter que mandar. Queira ou não, não. Ele tem que mandar os projetos para o Congresso. E o Congresso estava dominado pelas forças conservadoras, era inquestionável. Mas ele tinha um apelo popular naquele momento, que se ele puxasse uma discussão de uma reforma política que tentasse começar a mudar o sistema, tinha conseguido. E perdeu o tempo. Pronto, outra coisa que eu concordo, que a agenda de Temer é extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Né? Ela veio exatamente para buscar mecanismo como a terceirização, que é um projeto de 2002, que é para escravizar o trabalhador. Né? A reforma, Jair, se você tiver uma lembrança, mas é fácil pesquisar, Dilma, antes de cair, já falava em reforma da Previdência, Jair, porque a reforma precisa, não nesses moldes que estão postos aí. Né? Você veja, sem personalizar, o Estado de Pernambuco hoje tem 110 mil servidores na ativa e tem 86 mil aposentados, Jair. Daqui a mais 4, 5 anos, vai ser um para um. Né? Eu tenho uns colegas, Jair, vê só, eu tenho colegas que estão se aposentando, são servidores públicos, que eu tenho 50 anos, eu tenho um colega com 53, 54, servidor do Estado aposentado. Aí o Estado vai pagar a ele e vai ter que pagar mais outro. Não tem dinheiro que dê. Não chega, a conta não fecha.
Eu concordo com a questão da reforma da Previdência, e essa reforma ela vem sendo falada de muito tempo.
De muito tempo.
Agora, que seja uma reforma justa.
Não, concordo.
Tem algumas coisas que, se eu não me engano, no governo Dilma, ela mudou, como a questão de, por exemplo, uma jovem casava com um senhor aposentado de quase 100 anos, o cara morria e ela ficava com a aposentadoria dele para a vida inteira. E mudou, né? Hoje já tem uma escala que se tiver 2 anos de casado e ela tiver aí por volta de 20 anos, só passa 4 anos, aí vai aumentando de acordo com a idade dela. Quer dizer, é algo justo, não é? É algo aceitável para a sociedade. Agora, que a gente está vendo aí,
certo,
é uma injustiça total.
Na proposta, a questão do trabalhador rural, no meu sentimento, desde o início aí, eu sabia, porque quem conhece esse jogo político, muitas vezes eles botam uma coisa porque querem passar outra. Botam um remédio bem amargo para tentar negociar, para passar alguma coisa.
Claro.
Né? É impossível. Só quem não conhece o Nordeste, só quem não conhece o Norte, quem sabe que querer que trabalhador rural contribua, rapaz, é dizer morra na agricultura, morra de fome. Né? Pronto, é tanto que as bancadas que já foi negociado, de todos os partidos, tanto do Nordeste como do Norte, fecharam questão. Não passa. Por quê? Porque os caras conhecem, sabe? E mesmo com lista, eles vão ter que, de alguma forma, botar a cara.
Eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor, da questão de que Agora ele está tirando aí os professores estaduais e municipais da reforma, né? Eu acho que isso é uma jogada também. Para que depois o município tenha que fazer a sua lei e se enquadrar com a lei nacional. É natural, certo? Então, professor municipal, professor estadual, não se alegre com isso não, porque, inclusive, escutei patriota aqui no encontro contra a reforma da Previdência, dizendo que se a reforma passasse lá, ele teria que se adequar aqui. Então, ninguém acha que isso é uma notícia boa, que na verdade ele está tirando só a responsabilidade, passando para os prefeitos e governadores, né, no futuro fazerem a mesma coisa.
Na verdade, Jair, o governo ali foi muito... Foi o seguinte, ele recebeu um recado da Câmara, dos deputados federais, que disseram: presidente, ou você melhora ou nós não votamos. E qual a forma? Você transfira... Uma parte da responsabilidade você transfere para os governadores e prefeito, né? Porque eles vão se ater ao servidor federal e ao regime próprio, né? As regras básicas. E depois, por quê? Porque para os deputados é muito mais fácil votar para depois estar na base dele. Ele vai votar no... Você... A gente não bate todo dia, em todo lugar, com servidor público federal. Dificilmente você encontra.
É muito pouco.
Já o estadual e o municipal, toda hora você tem um do seu lado, né? Então, os deputados mandaram o recado e eles entenderam, porque senão a reforma não passava, era nada. E se não passar essa reforma, gente, nós que temos filho, vamos ter neto, esse país, eu não sei, ele está caminhando para um desastre, né? Mas isso é matemática e é uma questão mundial. Hoje, a reforma... Previdência não só é uma questão do Brasil. Nós estamos que discutindo, é uma questão mundial. Por quê? Porque a população está, a cada dia, até pelos avanços, até pelo de conhecimento, de alimentação, né? Você está vivendo muito mais. E vai ser. Porque, ponto, o que é a Previdência? É quem está na ativa pagar para quem está na inativa, correto? Foi um modelo que nós escolhemos, que é diferente. Tem alguns modelos previdenciários que são diferentes, mas nós criamos um modelo de repartição, que chama, né? Global. Pronto. Eu que estou na ativa, estou contribuindo para que pague o inativo. E as gerações futuras vão pagar a minha aposentadoria. Só que aí a gente temos também uma questão demográfica, né? Cada dia mais tá diminuindo a taxa de natalidade. Consequentemente, lá na frente vai ter outra bomba. É outra bomba, porque a gente tem que ter uma consciência que dinheiro não se fabrica. E se fabrica, mas quando se fabrica, você perde todo o controle da economia, né? Nós já vivemos, nós três aqui já vivemos inflação de quase 1000%, né? Eu já tive uma oportunidade que eu nunca me esqueci de quando era estudante, de estar aqui de férias e pro bar de Betim, quando a gente sentava, que estava tomando uma cerveja, com pouco tempo, Betim disse, aumentou, viu? Não é aquele preço mais, não. Era assim, rapaz. As coisas subiam todo dia. Você não tinha uma previsibilidade com nada.
Bom, eu estou querendo puxar o debate para Pernambuco, pedir uma análise de você já na reta final do processo em Pernambuco. Semana passada, nós tivemos aqui o governador Paulo Câmara, foi o fato da semana, teve aqui, inclusive, nesse estúdio da Rádio Pajeú. Daqui a alguns dias a oposição vai começar a girar, fazendo um contraponto ao governador. Me parece que também estão articulando uma vinda ao debate. Jair, e sua análise do debate sucessório em Pernambuco? Você vê força na oposição para enfrentar o governador, que vive dificuldades, por exemplo, na área de segurança, mas tem sinalizado, não está falando muito de sucessão, mas tem sinalizado que deve estancar esse número e fazendo isso, há uma análise de que ele pode crescer. Qual é a leitura que você faz do processo?
Bem, Júlio, a gente vê que realmente o governo passa um momento ruim, né? Está mal avaliado. Eu desconfio até que, se continuar dessa forma, se Paulo Câmara vai ser candidato à reeleição, né? A gente, na oposição, temos aí o nome do senador Armando Monteiro e temos também a possibilidade do PT sair com uma candidatura, né? É algo que a gente vai construir ao longo do tempo. Agora, é possível sim ganhar do governador, principalmente, né, com essa turma que ele está aí defendendo né, algumas dessas reformas aí contra, né, a maioria dos trabalhadores. A gente viu aqui que a maioria da bancada de Pernambuco votou pela terceirização, infelizmente. Aí já misturando também, porque já tem gente do PTB também votando nessa reforma, né? Aí muita gente não percebe, né, o quanto é importante o partido ter uma definição como o PT, certo, de ser contra em todas as situações. A gente, como governo, inclusive, tivemos dificuldade, né, com Dilma, com Lula, em relação a certas coisas que a gente, mesmo dentro do partido, mas a gente discordava. Então, a gente vê o PSB, né, na linha aí do PSDB, se ligando aí o PMDB, essa direita, né, e servindo de base de apoio para Michel Temer, né, inclusive o governador foi convidado para ir lá para o evento com Lula e não apareceu, nem deixou nenhum prefeito também aparecer, até o prefeito Carnaíba disse que acabou não indo. E a gente vê claramente que o PSB está, né, muito mais alinhado hoje com o PMDB, com o PSDB, do que com o PT, com a própria rede que o Carlinho Gago coloca aqui. E a gente percebe que isso vai fazer também com que essa leitura, né, na eleição, quem está aliado ao governo popular, quem está aliado a esse governo golpista de direita, que acaba com as principais bandeiras que a gente conseguiu impor aí com duras penas, vai acabar tendo um desgaste maior, né? Essa questão, por exemplo, dele prometeu em campanha aí o aumento do salário dos professores, né, dobrar esse valor, não vai conseguir, com certeza, porque não tem esse interesse. Foi uma proposta para ganhar a eleição, né, com certeza vai se prejudicar. A classe aí dos policiais também estão muito chateados também com essa desvalorização do seu salário, e tudo isso vai provocando um desgaste, né? A situação da segurança pública, por exemplo, é algo que está fora do controle, infelizmente, né? A gente vê cidades nem Serra Talhada aí com crimes, certo, muito alto esse número, né? Graças a Deus, assim, o Pajeú, né, aqui a região ainda consegue manter índices bons. Acho que a gente é um exemplo para todo o estado, né? A gente tem índice de criminalidade dos menores e índice de educação dos melhores, né? Então é uma região que realmente se destaca, né, nessa questão. Então vejo que a gente vai, talvez, junto com o Armando Monteiro, talvez tá com a candidatura, provavelmente ou possivelmente pode ser aí Marília Reis, candidata pelo PT, o PT saindo com uma candidatura independente de Armando e de Paulo.
Ô Carlos,
eu acredito que vão ter três candidaturas. Por quê? Porque Armando não tem mais interesse em ter o PT no seu palanque. Armando hoje trabalha insistentemente para uma aliança com Mendonça e com Bruno. Se os dois vierem, melhor ainda. Está se formando um conjunto de forças, né, em torno de Armando com Mendonça, e que, consequentemente, não tem espaço para o PT mais nesse grupo, né? O PSB vem com a candidatura, provavelmente a do governador, que venha para a reeleição, e o PT vai vir com o nome, né? Isso aí, tá, para mim, é o cenário mais claro que eu vejo do que nós já falamos aqui, né? Se Armando conseguir se articular para que não deixe, porque desses dois nomes também que eu falei, alguém pode migrar para a chapa do PSB. Ou Bruno, ou Mendoncinha, eu não sei, pode ser. Mas se eles fazem, vai depender também de como vai se comportar a economia, a questão da violência, a questão da Lava Jato também, né? Porque Bruno pode até não disputar também, né?
Lula candidato, né? Tudo isso
também
é muito importante, né, na avaliação.
Aí vamos ver.
FIFA.
Rapaz, eu acho o seguinte. De cara, logo, eu acho logo que o candidato do governador Paulo Câmara é candidato à reeleição. Eu que ando muito, que converso muito, agora mesmo, na visita do ministro Mendonça Filho, um deputado federal que estava acompanhando me disse. Agora, essa questão de Bruno Araújo, do PSDB e do DEM, isso parte tudo da Nacional. Não resolve aqui, não. Resolve tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Tem que passar por lá. Da Nacional. Eu acredito e acho que o governador, se for Armando Monteiro, perto. Porque Armando não cresceu. Politicamente, Armando não cresceu. Em Pernambuco, não.
É um nome pesado. Ele é um nome leve.
Assim, é um homem super inteligente. Agora, é um homem politicamente pesado.
Traz uma tradição familiar política que em Pernambuco pesa, que liga ainda aos usineiros.
Eu acho ele... Agora, concordo também com a possibilidade, como você disse, que acho que para o PT, que teve agora uma caída em Pernambuco na eleição passada, que só elegeu 7 prefeitos, dos 184. Então, é mais lucro para o PT ter uma candidatura própria, você sabe isso, todo mundo, certo? Eu acho que Armando, se for o candidato Armando, eu acredito que o governador Paulo Câmara se reelege fácil, mesmo com esses problemas que está passando hoje, que é exatamente, Nil Júnior, doutor Carlos e Jair, em cima da pergunta que eu fiz quando ele veio aqui. Temos avanço, mas tem as dificuldades.
E tem também outros fatores, tem o fator segundo turno, né?
É, porque o número de candidatura fosse... O PT vai para... Vamos supor que esteja no Senado, disputando na chapa com o doutor Armando, que esteja Mendoncinha e Bruno. Aí no segundo turno...
O PT vai para lá?
Aí o PT vai para onde?
Provavelmente, naturalmente, hoje, com a aliança com o PTB. Né? Essa seria a coisa
natural. Aí é uma incoerência terrível, né?
Eu tô fazendo um prognóstico natural. Nós temos duas candidaturas de oposição. Então é mais fácil... Eu apoiar a candidatura de oposição que for
para o segundo turno. Bruno, que é golpista.
Que apoiar uma...
Que são ministro do governo golpista.
Sim, eu estou fazendo essa análise desse ponto de vista.
Agora, eu não sei para onde vai. Dos ministros, eu tenho uma leitura matemática de uma pesquisa que o Múltipla fez em Serra Talhada. O que soube capitalizar, até porque sabe o caminho do interior, é Mendonça Filho. Já parece. Também acho que ele tem um teto. Também acho que ele entra nessa linha aí do que se falou em relação a Armando, talvez até mais. Mas Bruno Araújo não sabe o caminho do interior. Né? Não vem pra cá.
Não é conhecido.
O cara com uma máquina daquela. Porque, olha, são os dois ministérios mais fortes do governo, na minha opinião, de capitalização. Porque saúde tem muito problema pelas críticas ao SUS, mas educação. E Mendoza está toda semana aqui. E cidades, essa coisa de habitação popular. E o cara não vem no interior. Eu acho que o Bruno não está sabendo
aproveitar
esse momento. Meus amigos, eu queria conversar muito mais com vocês, mas tem a questão do tempo. E a gente nem entrou, nem entrou no miolo aqui do Pajeú. Tem tanto assunto, a gente está se lambendo para falar, né, Júnior? Não, parece que é um assunto que tu está querendo falar mais.
Tem muita coisa
acontecendo.
A gente vai ter mais tempo, mas as especulações são muitas.
Muitas.
E você, a gente que participa aqui, nós aqui, nós quatro mesmo, participa desses eventos políticos, a gente escuta muita coisa. Amanhã mesmo na MUP tem conversa que não se acaba nunca.
Você vai para Recife a nova posse do Patriota, que ninguém sabe se é o que não é.
Jair quiser ir comigo, tem uma vaga, se ele quiser ir.
Quer ir, Jair? Quer ir?
Não, vai fazer o quê lá? Eu não sou prefeito ainda, não.
Boa. Tem muita coisa para debater. Tô Carlos, muito obrigado, hein? Um abraço.
Nageu, meus amigos aqui também, foi um prazer estar com junto com Jair, com você, com Tito, com os ouvintes da Rádio Pajaú. E sempre que possível, você me chamando, eu estarei aqui.
Então... Com certeza. Deixa eu só registrar aqui a Mônica Souto. Esse povo que defendeu o golpe à democracia está defendendo o que agora? Os deputados e senadores do PSB estão aí votando e aprovando esse governo golpista. Gonzaga Patriota se omitiu a ser contra a terceirização. A Mônica Souto dizendo que estamos sem representante. Toninho do Sobreira dizendo 2018, Lula presidente e Paulo Paim vice. Paulo Paim é o que está tocando a CPI da presidência. A Flávia, a verdade é que político nenhum nesse país presta. São todos farinha do mesmo saco. Tá dizendo ela aqui. Essa aqui gravou o zap, vamos ver se é sobre o debate.
Ô Nil, bom dia, Nil. É Ivanete. Ô Nil, a gente fica assim, revoltado, né? Sem saber o que fazer, sem saber em quem votar. Porque a gente vê que nada muda, que nada se faz, né? Que todos, na verdade, todos são iguais. Se a gente pudesse pegar tudinho, botar dentro de uma coivara e tocar fogo.
Ave Maria, ela quer tocar fogo numa coivara. Jair, obrigado, amigo.
Eu que agradeço, Júnior, né? Primeira vez praticamente esse ano que estou aqui e estava com saudade já.
Saudade.
Né? Inaugurar esse estúdio novo aqui da
rádio. Ainda está quase, né? Tá quase inaugurado, tem muita coisa para fazer aqui
parece
ainda.
Parece que cresceu, mas
na verdade. É verdade.
É inovação, né?
É porque você não sabe. É porque você não sabe como é que eu vou batizar as longarinas que eu vou botar aqui. Depois eu conto pra você.
E eu queria, assim, que as pessoas, né, a exemplo dessa ouvinte que falou
que
aí...
Que quer botar numa coivada.
É, que não generalizasse, né, a gente tem políticos de todas as espécies. Agora, o nosso principal problema tá no Congresso Nacional, viu? Capricho no seu voto para deputado, para senador, porque a ruindade política desse país está lá. Se queimasse lá a coivada, certo? Não dava muita cinza não, viu? E outra coisa importante é o seguinte, não vamos perder a esperança, porque melhora ou piora o país é votando. Né? Com todo defeito, a nossa democracia nova que o Nil Júnior coloca aqui fez com que esse país avançasse. Né? E corrupção, o escândalo deve ser combatido. Há muito tempo atrás a gente não via um deputado ser preso. Né? Os caras se vangloriavam de roubar e de se reeleger e a gente ficava achando isso normal. Então o que a gente passe a fazer a nossa limpeza, né? Não queime todo mundo porque a gente vai precisar.
Ela voltou aí. Aqui num áudio de 4 segundos. Você ainda está com vontade de tocar fogo, minha filha? Diga lá.
Nil, bota aí até o final para você ver.
Ah, ela quer aqui, porque o áudio dela deu 1,28. Então vou botar um pedacinho aqui, vamos lá, rapidinho.
Só que na verdade, só quem resolve essa situação é o Criador. Ah. É quem pode, é Jesus mesmo, porque no mundo em que vivemos hoje, tá difícil para você saber escolher, viu? Tá muito difícil e a gente não sabe, é aquela velha história. Aquela velha e antiga história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele tá assim, sem saber nem o que fazer, nem para onde ir. Pelo menos eu penso assim,
uhum.
Né?
Ok, é de muita certeza o cenário, meu. FIFA, valeu, obrigado, hein, amigo, mais uma vez.
Obrigado, Nil Júnior, obrigado.
Cubra lá pra gente a posse lá.
Vou mandar amanhã, eu mando lá. Tá? Obrigado a Dr. Carlos Marques, a meu amigo particular aqui, Jair Almeida aqui. Mandar um abraço pra Fatinha, que eu sei que tá na escuta. E dizendo, Júnior, que o debate, pelo menos para mim, foi a primeira experiência de estar ao lado aqui de duas feras, Jair, como petista e doutor. Mas quero agradecer e quero dizer que isso faz parte da democracia. E um bom dia a todos.
Eu já lhe chamo que é para eu não ter que apartar sozinho. Vamos pro intervalo, a gente volta já. O debate das 10.